Daniel parte 5. Daniel parte 5. O livro de Daniel descreve mais um evento que mostra tão claramente como o Pai, nosso Deus, nunca para de atrair pessoas para si mesmo, cumprindo seus propósitos e planos, desde que encontre homens dispostos a administrar o mundo de Deus para ele. Sejam seus representantes aqui na Terra, mas isso requer, é claro, que eles façam exatamente o que ele quer que seja feito. Daniel e seus três amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego, eram homens assim. Eles estavam dispostos a abandonar seus próprios desejos, mas em vez disso, apenas cumpriram a vontade de seu Deus Pai, homens que amavam mais a Deus que a si mesmos, homens que estavam concentrados em honrar seu Pai Celestial, dispostos a deixar Deus usá-los de acordo com seu plano para as vidas deles. Sim, nosso Deus tem um plano distinto para cada um de nós, mas Ele somente o executará se estivéssemos dispostos a permitir que Ele nos use para realizá-lo. O rei Nabucodonosor havia morrido e seu filho Beldassar estava reinando em seu lugar. E você percebe que as pessoas não seguem automaticamente o Deus de seu país. Cada geração dentre os homens deve tomar toda a sua própria decisão de guiar a Deus ou não. Belsazar estava tão ciente de tudo o que havia acontecido com seu pai Nabucodonosor, perdendo sua santidade, seguido de sua restauração como rei por Deus Todo-Poderoso. Mas o que quer que ele tenha ouvido, ele não escolheu honrar o único Deus real. Em vez disso, ele apenas viveu uma vida de festa e desfrutando da prosperidade daquilo pelo qual seu pai havia trabalhado tanto. Tal rei não estava ajudando a Deus a realizar o que estava fazendo no império. E enquanto seu império e poderes estavam desmoronando sob seus inimigos, ele continuou se banqueteando, pensando em segurança dentro dos poderosos muros da cidade de Babel. Mas Deus queria continuar espalhando seu domínio do reino na terra e decidiu substituí-lo por um novo império, os dos Medos e Persas. Esta é a noite passada do rei Belsazar, mas ele está tendo apenas outro banquete como se nunca tivesse um fim. Então, a mão de Deus escreve uma mensagem em uma parede do salão de banquete. Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Há uma grande consternação entre o rei e seus convidados, e ele convoca os mágicos e sábios para explicar isso, mas ninguém pode ser encontrado para fazê-lo. Então a rainha lembra o rei do governo de seu pai e diz: magistrado Daniel, é claro que ele havia esquecido tudo dele, aquele fantástico religioso, mas como veremos, o inimigo se lembra bem de Daniel. Agora, Daniel é convocado, entrou na sala de banquetes e está se dirigindo ao rei. Começamos a ler em Daniel capítulo 5, versículo 18 a 31. Orei, o Deus Altíssimo, Deus Nabucodonosor, seu Pai, Rei e Majestade, glória e honra. E por causa da majestade que ele lhe deu, todos os povos, nações e línguas tremeram e temeram diante dele. Quem ele quisesse, ele executou. Quem quisesse, ele continuava vivo. Quem ele quisesse, ele estabeleceu. E quem ele quisesse, ele largou. Mas quando seu coração se elevou e seu espírito se endureceu de orgulho, ele foi deposto de seu trono real e os homens lhe tiraram a glória. Ele foi expulso dos filhos dos homens. Seu coração foi feito como os animais e sua habitação foi com os puros selvagens. Eles o alimentaram com cabim, como pois, e o seu corpo estava molhado com o orvalho do céu, até que ele soube que o Deus Altíssimo governa no reino dos homens e designa sobre quem quer que ele escolhe. Mas você, seu filho Belsazar, não humilhou seu coração, apesar de saber tudo isso. Em vez disso, você se levantou contra o Senhor do céu. Eles trouxeram os vasos da casa dele diante de você, e você e seus senhores, suas esposas e suas concubinas beberam vinho deles. E louvaste os deuses de prata e ouro, bronze e ferro, madeira e pedra, que não vêem, nem ouvem, nem sabem, e o Deus que prende seu fôlego na mão dele e que possui todos os seus caminhos, você não glorificou. Então os dedos da mão foram enviados dele e esta escrita foi escrita: Mene, Mene, Tekel, Upharsin. Esta é a interpretação de cada palavra. Mene. Deus contou o seu reino e o terminou. Tekel. Você foi pesado na balança e considerado ausente. Peres. Seu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, Belsazar deu o comando, e eles vestiram Daniel de púrpura e colocaram uma corrente de ouro em volta do pescoço e fizeram uma proclamação a respeito dele de que ele deveria ser o terceiro governante no reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos caldeus, foi morto. E Dário, o Medo, recebeu o reino, com cerca de 62 anos. Perguntas para discussão. 1. Você percebe que o próprio Deus está tornando aqui a iniciativa, anunciando seu julgamento sobre o rei Belsazar? Dois. Por que Deus não teve piedade de Belsazar e deu a ele primeiro um aviso? Ou você acha que ele recebeu avisos suficientes desde que o pai morreu? 3. Parece que isso foi um golpe de Estado e que os líderes medos e persas que haviam feito parte daquele reino sob Nabucodonosor sabiam muito bem sobre o que havia acontecido sob o reino Nabucodonosor e como no final ele havia glorificado nosso Deus Todo-Poderoso. Obviamente, o líder deles, Dário, também conhecia Daniel muito bem e sabia sobre o seu Deus. Agora, continuamos lendo Daniel 6, versículos 1 a 9. Dário agradou pôr sobre todo o reino 120 satrapas e cobre-se estes três governadores, dos quais Daniel era um, para que os satrapas prestassem contas aos governadores, para que o rei não sofresse perdas. Então Daniel se destacou acima dos governadores e satrapas, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensou em colocá-lo sobre todo o reino. Assim, os governadores e satrapas procuraram encontrar alguma acusação contra Daniel a respeito do reino, mas eles não encontraram nenhuma acusação ou falha, porque ele era fiel, nem houve erro ou falha nele. Então, esses homens disseram: não encontraremos nenhuma acusação contra esse Daniel, a menos que seja contra ele a respeito da lei de seu Deus. Portanto, esses governadores e satrapas se amontaram diante do rei e disseram-lhe: rei Dário, viva para sempre. Todos os governadores do reino, administradores e satrapas, conselheiros e conselheiros consultaram-se para estabelecer um estatuto real e fazer um decreto firme de que quem quer que petisque qualquer deus ou homem por 30 dias, excepto você, ó rei, será lançado na cova dos leões. Agora, o rei estabelece o decreto e assina a escritura para que não possa ser alterado de acordo com a lei dos medos e persas, que não se altera. Portanto, o rei Dário assinou o decreto escrito. Perguntas para discussão. 1. Por que os governadores e satrapas ficaram com ciúmes de Daniel? 2. Você acha que pode parecer bom aumentar a autoridade e o poder absolutos do rei para fortalecer o império em um mundo tão instável? 3. Ou havia orgulho até no reino Dário em assinar tal lei? Continuamos lendo Daniel 6, versículos 10 a 28. Agora, quando Daniel soube que a escrita estava assinada, ele foi para casa e no cenáculo, com as janelas abertas para Jerusalém, ele se ajoelhou 3 vezes naquele dia, orou e deu graças a seu Deus, como era seu costume, desde os primeiros dias. Então, esses homens se reuniram e encontraram Daniel orando e suplicando diante de seu Deus. E foram perante o rei e falaram a respeito do decreto do rei: você não assinou um decreto de que todo homem que pedir a qualquer deus ou homem decreto dentro de 30 dias, excepto você, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: isso é verdade, de acordo com a lei dos medos e persas, que não podem ser mudados. Então eles disseram ao rei que Daniel, que é um dos cativos de Judá, não mostra a devida consideração por você, ó rei, ou pelo decreto que assinou, mas faz sua petição 3 vezes por dia. E o rei, quando ouviu essas palavras, ficou muito descontente consigo mesmo e concentrou-se em libertar Daniel. Ele tentou tudo o que pode até o pôr do sol para libertá-lo. Então, esses homens se aproximaram do rei e disseram: "Sabe, ó rei, que é lei dos medos e persas que nenhum decreto ou estatuto que o rei estabeleça possa ser mudado. Portanto, o rei deu ordem e eles perguntaram Daniel e ele na cova dos leões. Mas o rei disse: "Oh, a Daniel, seu Deus, a quem você sempre serve, ele te livrará." Então, uma pedra foi trazida e posta na cova da boca da cova, e o rei a selou com seu próprio anel de sinete e com os sinetes de seus senhores, para que o propósito de Daniel não seja alterado. O rei foi ao seu palácio e passou a noite em jejum, e nenhum músico foi trazido diante dele. Ele também não conseguiu dormir. Então o rei levantou-se bem cedo pela manhã e foi às pressas para a cova dos leões. Quando ele chegou à cova, clamou com Daniel uma voz lamentante: "Ó rei!" O rei falou a Daniel: "Daniel, servo de Deus vivo, seu Deus, a quem você serve continuamente, conseguiu libertá-lo dos leões?" Então Daniel disse ao rei: "Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me machucasse, porque fui considerado inocente diante dele. E também, ó rei, não fiz nada errado diante de você." Ora, o rei ficou extremamente satisfeito por ele e ordenou que tirassem Daniel da cova. Então Daniel foi retirado da cova e nenhum ferimento foi encontrado nele, porque ele creu em seu Deus. Dário honra a Deus. E o rei deu a ordem e eles trouxeram aqueles homens que haviam acusado Daniel e os lançaram na cova dos leões. Eles, seus filhos e suas esposas, e os leões os dominaram e partiram todos os seus ossos antes mesmo de chegarem ao fundo da cova. Então, o rei Dário escreveu: "A todos os povos, nações e línguas que habitam em toda a terra, a paz seja multiplicada para vocês. Decreto que em todo o domínio do meu reino, os homens devem tremer e temer diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e firme para sempre. O seu reino é aquele que não será destruído e o seu domínio perseverará até o fim. Ele livra e salva e faz sinais e prodígios no céu e na terra, que livrou Daniel do poder dos leões. E Daniel prosperou no reinado do rei Dário e no reinado de Ciro, o persa." Perguntas para discussão. 1. Você acha que Daniel sabia por que esses governantes pediram ao rei Dário para escrever esse decreto? Dois. Você percebe como Daniel imediatamente reconheceu seu Deus, confiando nele, pedindo-lhe e adorando-o? 3. Você acredita que Daniel, abrindo suas janelas, queria que o mundo inteiro visse que ele amava e honrava a Deus? Nunca devemos ter vergonha dele. Quatro. Percebemos que Daniel não podia se proteger contra esses homens, mas que ele tinha que depositar toda a sua confiança em Deus para protegê-lo. 5. Percebemos que o rei estava chateado consigo mesmo por ter assinado tal lei. 6. Deus se revelou ao rei Dário como poderoso, amoroso e atencioso. 7. Você acha que o rei Dário se tornou crente em Deus e o serviu? 8. Você agora ousaria confiar em Deus também para cuidar de sua vida ao honrá-lo com todo o seu coração? 9. É historicamente perceptível que, nos dias de Daniel, uma grande religião, o zoroastrismo, começou a se tornar dominante na região. Tornou-se a religião nacional de seguir grandes impérios e é bastante próximo em suas crenças ao judaísmo. Isso também pode ter sido um fator importante no rápido aumento nessa região do cristianismo nos seus primeiros dias. A capital dos Medos e do Império Persa era Susa, e suas ruínas estão localizadas no centro da cidade iraniana de Shash. Hoje ainda se encontra em Shash a tumba de Daniel como um monumento mais visível. Não podemos imaginar quão grande foi a influência de nosso Deus naqueles dias, devido à fidelidade ao Deus desses poucos homens, judeus, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. É muito importante nós percebermos que isso é possível nos homens quando nós começarmos a depositar a nossa confiança em Deus. Oramos que Deus continue nos abençoando, tornarmos como Daniel, tornarmos como Sadraque, Mesaque e Abednego nos nossos ministérios. Obrigado, nosso Deus, por ter colocado todos os povos para si mesmo, de modo que eles conheçam o seu poder. Amém.